Vou lhe fazer uma visita, mas não fica assim aflita, que eu não sou de reparar.
Álbum de recordações felizes, numa visita às memórias felizes da vossa fotografia com história. Bom dia, estimados ouvintes. Sou Ana Maria Vilela, dou aulas na Universidade Internacional para a Terceira Idade e sou autora e apresentadora do programa Álbum de Recordações Felizes, a transmitir quinzenalmente, numa visita às memórias felizes da vossa fotografia com história. Optei por prosseguir o programa a solo e torná-lo diálogo quando os ouvintes o desejarem. Portanto, o programa de hoje e os que se lhe seguem serão compostos por duas vertentes. A primeira, a leitura de artigos da obra A Arte Fotográfica, revista mensal dos progressos da fotografia e artes correlativas, cujo primeiro número data de janeiro de 1884, e contou com a participação dos mais distintos amadores, como Dona Margarida Relvas, Carlos Relvas, Eduardo Alves, Constantino Paes, Ramos Pinto, Rebelo Valente, Joaquim Basto, Antero Araújo, Nuno Salgueiro, João Romão, etc. E, no ponto segundo, alguns apontamentos sobre a fotografia retirada do meu álbum de recordações felizes, na esperança que elas despertem nos ouvintes os desejos de diálogo comigo nos próximos programas, para assim voltarmos aos moldes iniciais. Já sabem que as gravações podem ser efetuadas em estúdio ou telefonicamente, através do 929-058-227. Bom dia, estimados ouvintes. O artigo do número 4 de A Arte Fotográfica, de abril de 1884, versa hoje o fotógrafo considerado como artista. E diz assim: é bastante estranho que não se tenha concedido aos primeiros operadores a consideração que eles tinham direito de exigir. Para as pessoas lúcidas e inteligentes, os dagneótipos e os panótipos eram experiências muito interessantes e os que as faziam sujeitos de certo maliciosos, que, de uma maneira fácil, conseguiam amontoar dinheiro. Para o comum dos mortais, os fotógrafos e os barqueiros andavam pela mesma bitola. Hoje as coisas mudaram de figura. Considera-se um bom fotógrafo como igual a um bom pintor. E, contudo, convencionou-se chamar artista ao pintor de retratos ou paisagem, quer produza obras de um mérito real, quer elas não ultrapassem o nível de um medíocre. Pode dizer-se o mesmo do fotógrafo? Não. Se ele deseja gozar desse título invejável, urge que as suas produções cedam e muito em qualidade, o que se faz todos os dias. Constatando, por um lado, que já se tentaram louváveis esforços, é justo, contudo, confessar que falta a muitos fotógrafos uma educação e uma disposição artísticas. Abarbados por estirados dias na tarefa corrente, há os que nunca transpuseram a porta de uma galeria de quadros, nunca folhearam um álbum de gravuras. Muitos deles reputam a contemplação dos produtos de outras artes diferentes como um passatempo de ociosos. Nada de admirar, pois, que as suas obras sejam desprovidas do sopro estético. A ciência fotográfica divide-se em muitas especialidades, das quais umas exigem conhecimentos estéticos e outras dispensam-nos. De certo que a fotografia científica os dispensa, mas não assim com o retrato e com a paisagem. É desagradável que o fotógrafo de profissão se deixe vencer pelo amador na disposição e arranjo dos seus assuntos. Porque o amador tem o cuidado de exercer a vista na contemplação do belo e não considera a fotografia senão como um processo que fixa fielmente aquele todo porque o seu espírito se entusiasmou. Temos de reconhecer, na maior parte dos casos, ainda mesmo que a sua ciência prática não fosse até à colocação clássica de câmara escura, que não é um vulgar fabricante de paisagens. Tomemos como exemplo um fotógrafo de profissão e um amador em presença de umas belas ruínas encastoadas numa paisagem romântica. Quase sempre, a preocupação dominante do primeiro será nitidez das pedras, perpendicularidade das linhas, etc. A paisagem é posta de parte ou quase de parte. Não a fotografará, senão como um acessório incómodo que, apesar de todo o seu desejo, não pode afastar. O amador, pelo contrário, servir-se-á dessas ruínas como de um primeiro plano. combiná-las há com a paisagem ambiente e quase sempre produzirá, pela disposição dos planos, uma imagem harmoniosa que nos cativa a nós que fôramos feridos pela outra imagem tão nítida e tão correta. Raras vezes, portanto, prima no retrato. Nessa esfera é precisa outra coisa mais do que o sentimento artístico. O tour de main, que só pode dar uma larga experiência, entra em grande parte no sucesso ou melhor na voga. Daí o haver muitos operadores hábeis, mas sem o sentimento especialmente estético. A esses recomendamos-lhe, de boa vontade, a frequência das galerias de quadros e até mesmo a assinatura de um bom jornal ilustrado. O teatro não só lhe trará uma boa freguesia, mas ainda o agrupamento da cena, a pose graciosa dos modelos, o todo das decorações, estimar-lhe-á a fantasia e contribuirá muito para uma iluminação judiciosa. Já o dissemos, o fotógrafo de profissão não se serve o bastante das obras da pintura e da escultura para desenvolver o gosto e, portanto, essas artes compreendem muito bem as vantagens que podem tirar da arte fotográfica, ainda que não o confessem senão timidamente. E este artigo ficou por aqui e dá-nos uma boa imagem do que seria o fotógrafo nessa época, no século XIX. E agora vamos avançar para a nossa fotografia de hoje. Sendo esta a última fotografia da série parisiense, optei por sair do centro da capital francesa e avançar até ao Parc de la Villette, onde a minha filha se encontra no centro do retrato, de calções e suéter azul escura e com a sua inseparável mochila às costas. Por detrás, vemos a imensa bola de 36 metros de diâmetro de La Géode, refletindo o céu e os campos em redor. Esta enorme bola faz parte do Parque de La Villette, desenhado por Bernard Chumy, e que alberga, nos seus 35 hectares, além de La Géode, um museu de ciências, uma sala de concerto, outra de exposições e um conservatório que está na Cidade da Música, entre outras atrações. Bom, mas foquemos-nos na nossa fotografia e, portanto, em La Géode. Trata-se de um cinema de forma esférica, com um ecrã de 180 graus, onde os visitantes, que podem ser até 400, podem apreciar filmes sobre a natureza e o universo. E lhes é permitido terem a sensação de vogarem no espaço. Ficaram impressionados? Nós ficámos maravilhadas, à vista daquela bola gigantesca e espelhada que tudo refletia, até as nossas caras estupefactas. Devido ao escasso tempo de que dispunhamos, não pudemos assistir a qualquer filme, mas ficou-nos este interessante retrato, o meu preferido da série parisiense, pois o modelo, a minha filha, e o cenário, La Géode, conjugam beleza e encantamento. Mas que mãe babada, dirão os ouvintes. Portanto, a música de hoje também reflete esse deslumbramento. Deslumbramento que o dicionário define como perturbação da visão por excesso de luz. Deixo-vos, portanto, com La Symphonie des Éclairs de Zhao de Sagazin.
Il fait toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas, pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer, elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Et moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. s'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens. Celle-ci s'est dit, nulle raison d'envier le soleil. Je ferai danser les gens, rythme de mes pleurs. La tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer mon cœur. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs.
Estivemos convosco, estimados ouvintes, nesta difusão de ondas de sadio e alegre convívio, através da Rádio Freguesia de Belém. Desejamos a todos um dia feliz e esperamos que queiram partilhar connosco as vossas recordações felizes na Rádio Freguesia de Belém, no programa Álbum de Recordações Felizes.